11h04. Nós vamos conversar agora com o secretário de Assistência Social, Hudson Moreski, que vai conversar conosco sobre o casamento que acontece neste fim de semana. Já um casamento com muitas pessoas, né, secretário? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, uma alegria estar participando. Nós estamos com esse grande evento sendo organizado, então, com a participação de 142 casais de Cascavel, e também teremos uma novidade, que terão 16 casais de Santa Teresa do Oeste, município vizinho, que também participarão dessa cerimônia.
Então, este ano, Santa Teresa do Oeste também participa com Cascavel.
Isto. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que é parceiro nosso nesse evento, organizou para que também o município vizinho tragam esses 16 casais e aproveitem essa oportunidade de estar realizando o sonho de muitos casais, casais jovens, casais idosos, inclusive, que tinham um sonho de estar regularizando a sua situação civil e terão nessa oportunidade, de forma gratuita, a regularização.
Secretário, e de que forma esses 142 casais, mais esses 16 de Santa Teresa, puderam chegar até esse momento de realizar, vai ser uma cerimônia, né? Na Unipar. Como que vai acontecer isso e como que eles chegaram até esse momento de oficializar?
Então, nós iniciamos já em fevereiro deste ano a organização e o planejamento para a inscrição desses casais. Qual era o critério? O critério seriam casais que a renda familiar não ultrapassasse até 3 salários mínimos. E assim foram feitas as inscrições junto às unidades de CRAS no município. Nós temos 9 unidades de CRAS. Então, sempre as famílias têm uma unidade próxima à sua casa. E aí, então, os casais procuraram essas unidades e se inscreveram. Nós tivemos mais de 200 casais inscritos. Porém, muitos deles, infelizmente, não conseguiram em tempo conseguir a documentação necessária, principalmente os registros civil, pois muitos deles, o registro era de outros municípios do país, no Nordeste, região Norte, e aí os cartórios desses municípios não conseguiram mandar em tempo essa documentação. Então, dos 200 e poucos casais, nós teremos aptos 142 para participar da cerimônia no dia 30, às 5 horas da tarde.
Esses que não conseguiram em tempo hábil documentação, poderá num próximo momento, se Cascavel vai ter, né, esse próximo momento ainda este ano?
Nós iremos organizar para esses casais que ficaram à espera, de repente, apenas a regularização da documentação junto aos cartórios, e aí se eles escolherem esperar o ano que vem para a próxima cerimônia, poderão participar, ou se não, mesmo já estará regularizado junto aos cartórios a parte do registro civil como casados, né? Lembrando que o programa Justiça no Bairro, ele é feito uma vez ao ano, até pela estrutura necessária, uma estrutura robusta para a organização deste evento, que não é só o casamento coletivo. Nós temos também a emissão de RGs, regularização de situações judiciais, né, como, por exemplo, identificação de paternidade, maternidade, DNA, que inclusive DNA é o único serviço que tem custo, né, o valor de R$240, dentre outros atendimentos jurídicos, pois o programa ele tem uma finalidade de resolver de forma imediata as situações pendentes das famílias, né? E isso é feito através da união de esforços entre o município de Cascavel, o Tribunal de Justiça do Estado e Sesc Paraná.
Secretário, vocês também estão facilitando esse pagamento com relação ao exame de DNA?
Sim. É feito o parcelamento no cartão de crédito em até 3 vezes. Então, o valor é de R$240, possível nessa condição de pagamento. Ou seja, é feito de uma forma de fato para que as famílias consigam, de fato, pagar esse valor e ter condições de acessar esse serviço que estava aí necessitando.
Secretário, há muitos pedidos de DNA aqui para o município?
Nós estamos com alguns pedidos, sim. Agora não recordo o número exato, né? Até lembrando para os ouvintes como foi a rotina dos atendimentos, que vão começar amanhã. É necessário que as pessoas que tenham necessidade do atendimento, seja ele qual for, que procure uma unidade de CRAS e faça o seu agendamento para que com esse agendamento ele possa ser atendido lá na Unipar. Os atendimentos vão começar amanhã, vão seguir na sexta-feira e no sábado o dia todo. Então, caso alguém que esteja nos ouvindo tenha ainda essa necessidade de emissão de RG, resolver alguma situação jurídica, como, por exemplo, curatela, que é uma outra demanda bem grande que nós temos, que procure uma unidade de CRAS do nosso município e lá faça a sua inscrição e a seu agendamento para poder fazer a sua resolução do seu problema.
Secretário, com esse teste de DNA, é possível também aqueles processos de pensão alimentícia, que às vezes a mãe está tentando buscar, não consegue, vai ter essa orientação também ali?
Sim, tem vários acadêmicos, advogados que estarão lá disponíveis também para realizar esta orientação. Lembrando, uma informação importante, que todos esses processos eles têm que ser consensual. Ou seja, ambas as partes envolvidas têm que estar adeptas a resolver o problema. Pois senão, infelizmente, o processo continua numa esfera judicial. Né? Então, tem essa característica aí de atendimento do programa Justiça no Bairro.
Secretário, tem horário para marcar ou é só chegar e fazer a sua consulta ali com o advogado?
Diante ainda dos cuidados da pandemia, nós orientamos a todos que queiram atendimento, primeiramente, procure uma unidade de CRAS. No CRAS tem uma agenda que será feita a inscrição dessa pessoa para que naquele determinado dia e horário ela possa ir lá na Unipar e fazer o seu atendimento. Por que fazemos isso? Para que as pessoas não vão direto na Unipar em qualquer horário e tenha ali o acúmulo de pessoas e a pessoa às vezes passar o dia ali esperando. Então a gente, com o cuidado da pandemia e também buscando uma organização do ambiente, a gente organizou dessa forma. Então a pessoa vai até o CRAS, no CRAS ela vai fazer o seu agendamento lá no Justiça no Bairro.
Aí ela pode participar então do Justiça no Bairro com esse agendamento.
Com esse agendamento.
Além desses serviços, vão ter outros durante esse período? Como que vai funcionar?
Então, o grande foco são emissões de RG. Acreditamos que vamos chegar a aproximadamente 1.000 RGs emitidos nesses 13 dias de atendimento.
Secretário, parece até estranho ainda pessoas que não têm um RG, ou porque perderam ou nunca tiraram?
Sim, nós temos muitos casos ainda de pessoas que querem regularizar o seu documento. E esse gargalo, ele existe, pois os números de atendimentos disponíveis hoje junto ao Estado são pequenos, né? Tem uma ferramenta tecnológica de agendamento em que todos os dias é aberta no começo da manhã, porém, em segundos, essa agenda ela acaba. Então, por isso também desse envolvimento nosso para buscar estratégias de superar esse grande número elevado de pessoas esperando pela emissão de um documento tão importante que é o seu registro, né? Seu RG. Então, por isso também da realização desses eventos.
Secretário, quanto ao casamento, pessoas podem assistir, podem participar ali da cerimônia?
Então, estamos um pouco preocupados, pois esta semana mudou o local. Era para ser lá no ginásio Sérgio Mauro Festugato, um local mais amplo. Porém, o Tribunal de Justiça entendeu o importante fazer na própria Unipar às 5 horas da tarde. Então, mudou o local. E como mudou, a Unipar tem uma estrutura um pouco menor de pessoas para estar assistindo. Então, estamos organizando tudo isso. Hoje à noite terá uma reunião com os casais. E, a princípio, será disponibilizado 2 convites por casal, né, para que essas pessoas possam estar acompanhando de forma presencial. E para não frustrar os casais, que têm o sonho ali de que os familiares assistam, será disponibilizado também um link no YouTube para que os familiares, vizinhos, amigos possam acompanhar ao vivo essa cerimônia que será transmitida lá no local.
E essa cerimônia, além da cerimônia, terá mais alguma coisa, fotógrafo, enfim?
Sim, é preparado todo um ambiente muito cuidadoso. Então lá terá os cartórios fazendo a parte documental que é necessária. Depois, na cerimônia, nós teremos a doutora desembargadora Joeci Camargo, que conduz a cerimônia. Teremos o convite de um padre e um pastor para fazer também a parte religiosa. E também terá lá um ambiente para fotografias. E aí é preparado todo esse espaço, um local bonito, né? Para realizar esse grande sonho desses casais.
Como tem sido recebido pelos casais, o senhor que está mais próximo aos CRAS, né? Deve receber muitas conversas, muitos elogios, né? Como tem sido essa relação com a Secretaria de Assistência Social, com esse pessoal que faz parte da Justiça no Bairro?
Olha, é muito emocionante a gente participar de eventos como esse, e principalmente o casamento, pois temos histórias diversas. Daríamos para escrever alguns livros nessas histórias. Então, a gente ouve todo mundo, fica emocionado, e aí se envolve, ajuda a correr atrás, às vezes, para a pessoa que às vezes não tem condição de comprar um vestido e queria naquele dia ter um vestido. A gente vai, busca dentro do nosso alcance as condições, né, para que a gente possa fazer aquilo com o maior carinho possível, se colocando no lugar dessas pessoas que, infelizmente, muitas vezes não tiveram condições financeiras de proporcionar essa condição. Então, a gente faz de tudo ali com a nossa equipe técnica, que está aí há vários dias, né, se envolvendo, trabalhando. Hoje estão lá preparando o ambiente, se organizando, para que seja, de fato, um dia especial para essas pessoas.
Tem alguma história que nesta edição tem emocionado mais vocês?
Olha, nos emociona algumas situações que têm se repetido de casais mais experientes, vamos dizer assim.
Uhum.
Casais até já acima de 60 anos, que estão juntos há muitos anos, têm filhos, têm uma família constituída, mas que nessa oportunidade viram condição de vir se inscrever e realizar o sonho de ter o registro civil ali como casados, né? Parece algo tão simples, tão acessível, fácil, mas que para eles não era dessa forma. Uhum. Então, essas histórias são as que mais emocionam a gente, né? Pois muitas vezes nós, como sociedade, não temos essa dimensão do que para nós é algo simples, fácil, uhum, de ter acesso, para algumas pessoas não é. Então, uhum, é importante a gente ter esse olhar democrático, né? Olhando aquelas pessoas mais vulneráveis, as pessoas de classe média e aqueles melhores favorecidos financeiramente.
Eu lembro de uma edição que a senhorinha, na hora da entrevista, falou assim: finalmente eu vou assinar o nome dele, né? O sonho dela era ter o sobrenome do esposo. Se eu não me engano, ela tinha 40 e poucos anos vivendo junto com a pessoa.
Sim, são histórias que trazem, assim, toda uma trajetória, né? Pessoas de nossa cidade, pessoas que vieram de outros municípios em busca de uma oportunidade aqui em Cascavel, estão há muitos anos, em que elas relatam, né? Esse sonho simples de poder oficialmente estar registrando ali o nome do seu companheiro, o sobrenome do seu companheiro, né? Então, são situações que nos trazem aquele sentimento de humanidade mesmo, né? De respeito ao próximo. Então, isso é muito bacana.
Secretário, eu vou só mudar de assunto. Nós estamos chegando já no período de inverno, né? Estamos no outono. A Secretaria já está preparando esse momento para as pessoas também em situação de vulnerabilidade para esse período, como foi feito o ano passado?
Sim, estamos ali fortalecendo as nossas equipes em número de pessoas, organizando mais equipes para poder dar conta, né, dessa demanda,
uhum,
que a gente tem percebido que não só diante do frio, já tem aumentado. Hoje os números são alarmantes, né? Em janeiro e fevereiro nós atendemos 800 pessoas em situação de rua em Cascavel. Então dá uma média de 400 pessoas por mês de forma simultânea em situação de rua, em situação de risco. Então a gente está preparando as equipes das abordagens, que são aquelas pessoas que vão até a rua, as praças e busca a pessoa e leva para o acolhimento. Assim como também estamos preparando os acolhimentos em número maior de vagas, né? Porque não adianta a gente buscar a pessoa na rua e não ter para onde encaminhar. Então a gente também está olhando as duas pontas, né? Aumentando a estrutura na abordagem e também dando condições de acolhimento. Porque tem uma característica também, que diante do frio, aquelas pessoas que durante o ano inteiro não aceitaram, uhum, ajuda, diante do risco em que eles se encontram por causa do frio, eles aceitam, né? Então, a gente tem que estar preparado e disponível para todos que assim quiserem o atendimento.
Secretária, eu tenho a impressão que nesses últimos dias tem crescido também o número de pessoas nas ruas pedindo esmola. A Secretaria tem percebido isso? São as mesmas pessoas que a gente às vezes acha que são outras e são as mesmas, só ficam um tempo fora e depois retornam?
Nós temos percebido pessoas diferentes, não só aqueles casos mais crônicos que nós temos em nossa cidade, mas também famílias de outros municípios e de outros países.
Uhum.
Nós temos recebido diariamente um grande volume de venezuelanos em Cascavel. Ontem mesmo recebemos um grupo de 15 venezuelanos que chegaram em Cascavel vindo de outro município aqui do estado, né, pedindo ajuda, pedindo socorro. E essas famílias, eles se colocam numa situação que não tem escapatória a não ser pedir uma esmola para ter um local para pernoitar.
Uhum.
É aí que nós pedimos ajuda da população para não doar a esmola, nos acionar, ligar no nosso telefone de plantão, que eu vou aqui informar novamente, que é o número 984316376. Ligue para nós, a gente vai até lá, a gente faz como fizemos ontem. Buscamos esse grupo, acolhemos eles no albergue noturno, e aí no dia seguinte damos condições a eles de regularizar a documentação, buscar uma oportunidade, uhum, de emprego, gerar renda, porque daí assim eles vão conseguir de forma digna sair da situação de risco em que se encontram e poder conduzir a sua vida novamente.
Secretário, eu vou agradecer a sua presença aqui na CBN, é sempre um prazer recebê-lo aqui e falarmos desses assuntos que muitas vezes a gente fecha os olhos porque lá no fundo nos incomoda, mas não temos atitude. O telefone da secretaria, eu gostaria que o senhor repetisse.
Vamos lá. Então, caso alguém identifique uma pessoa em situação de rua, entre em contato com a gente. E detalhe, não só no centro, tá? Nos bairros também. A gente atende a cidade inteira, inclusive o interior. É o número 98431-6376.
Buscar ajuda onde se encontra, ajuda especializada mesmo, que é a Secretaria de Assistência Social. Nós temos aí albergues, né? a Casa Pop, que está atendendo também essas pessoas. É importante você que está ouvindo entrar em contato e avisar.
Isso mesmo. O município de Cascavel é privilegiado no atendimento. Tem todos os serviços possíveis. Em Cascavel, ninguém passa fome, ninguém passa necessidade. Basta orientar as pessoas a buscar a forma correta de acesso.
Obrigada mais uma vez, secretário.
Obrigado pela oportunidade.
11 horas e 19 minutos. Nós vamos para o intervalo. Já já voltamos. Pode. Nós...